A Guiné-Bissau, também em São Tomé e Príncipe, são 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. Temas em destaque neste jornal.
O governo de Moçambique vai hoje ao Parlamento falar sobre a violência no centro e norte do país, numa altura em que se teme o possível alastramento das ações terroristas a outras províncias moçambicanas. Hoje há eleições presidenciais na Tanzânia, concorrem 15 candidatos, entre os quais o atual e contestado chefe de Estado. Eleições também no Benfica, sócios escolhem entre a continuação de Luís Filipe Vieira ou a liderança de dois antigos vice-presidentes.
Dia de chuva em quase todo o país, de norte a sul, à exceção do Algarve. Hoje a máxima para Lisboa é de 21 graus, para Faro 22, Coimbra 19. Começa o Jornal das 7, edição de Germano Campos.
O governo de Moçambique vai estar esta quarta-feira no Parlamento. Responde às perguntas dos deputados das três bancadas sobre a violência no centro e norte do país. Os deputados chamam a atenção para um possível alastramento da ação terrorista para outras províncias, como avança António Bueno, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade.
Há risco que isso possa acontecer. Pelas consultas que nós fizemos, também havia sempre esse risco, mas felizmente as comunidades deslocadas foram organizadas de tal sorte que é possível elas auto-identificarem-se, sabem que aquele é meu vizinho, aquele não era. Então isso, em princípio, facilita grandemente a identificação das pessoas que supostamente podem aparecer lá como se fossem deslocadas, quando efetivamente podem estar ao serviço de terroristas.
António Bueno descreve as barbaridades dos terroristas e o impacto negativo na vida das populações.
Para além de tirar a vida de uma forma muito hedionda, as pessoas, tirar a vida das pessoas dessa forma, e há uma situação que é pior, que é queimarem as casas, tirarem o pouco daquilo que aquelas populações, muito delas carentes de recursos, e naturalmente criar esta debandada toda, as pessoas viverem em condições algumas subhumanas.
Violência no centro e norte de Moçambique, hoje um dos temas em debate no Parlamento de Maputo, onde ontem esteve o ministro do Interior, que considerou que Cabo Delgado vive uma situação de crise humanitária em consequência do terrorismo. Ahmad Miquidade foi ouvido pelo Parlamento sobre a situação no norte do país. Orfeu de Sá Lisboa.
A situação provocada pelo terrorismo em Cabo Delgado é grave, avalia o ministro do Interior.
É uma situação lamentável. Estamos a assistir nossos concidadãos, velhos, mulheres, crianças, a saírem do seu habitat à procura de maior segurança e maior conforto. É um crime contra a humanidade.
Ahmad Miquidade falava à imprensa depois de ter sido ouvido pelo Parlamento sobre a situação em Cabo Delgado e deixou garantias.
As Forças de Defesa e Segurança, sob o comando do Comandante-Chefe, Felipe Jacinto Nhusse, tudo fazem, tudo estão a fazer, tudo farão para garantir a proteção desses concidadãos.
Dados oficiais indicam que os ataques terroristas em 9 distritos da província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, já provocaram, desde finais de 2017, mais de 1.000 mortos e 424 mil deslocados internos, números que continuam a subir com a chegada massiva de cidadãos à cidade de Pemba em busca de um lugar seguro para morar.
Orfeu de Sá Lisboa, correspondente da RDP África em Moçambique. Em Angola, o secretário de Estado para a Economia minimizou ontem o recuo das contas do Estado, realçando que dados preliminares apontam para o aumento da produção em setores como a agricultura e pescas. Mário Caetano João reconheceu que a possibilidade do país voltar ao estado de emergência devido à pandemia da Covid-19 criaria entraves à economia nacional. Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África.
O secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João, minimizou o recuo das contas nacionais, realçando que dados preliminares apontam para um aumento da produção em setores como agricultura e pescas.
Em algumas situações houve sim um grande recuo, vimos aqui a situação das pescas. Em outros setores nem tanto, como por exemplo no comércio, que praticamente não registou alteração nenhuma. Há dados previsórios do Ministério da Agricultura e Pescas que indicam um aumento da produção de uma campanha agrícola para outra. Mas se formos a comparar aquilo que foi o crédito ao setor produtivo no ano passado, que serviu de alavanca para os resultados das campanhas agrícolas e vários outros resultados relacionados com o desempenho da economia, nós temos somente cerca de 37 projetos que foram desembolsados.
Secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João.
Angola não quer voltar ao estado de emergência devido às consequências negativas na economia nacional. Em Portugal, por causa da pandemia, a partir de hoje e durante 70 dias, é obrigatório o uso de máscara na rua a partir dos 10 anos em acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas, mas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde não possa ser cumprido. Ficam isentos do uso obrigatório de máscara elementos do mesmo agregado familiar, quando não se encontrem na proximidade de terceiros, e quem não cumprir poderá pagar uma multa até 500 euros. Em França, pode estar iminente o regresso ao confinamento para travar a progressão da pandemia. O presidente Emmanuel Macron fala ao país às 8 da noite, após se reunir durante o dia com o Conselho de Defesa. Em São Tomé e Príncipe, o PCD reafirmou ontem a vontade em respeitar os termos do acordo de coligação firmado com a União MDFM-UDD, agora liderado por Danilson Couto. O PCD e a União estão a delinear estratégias para os próximos desafios políticos, Barçanã Santos.
Este primeiro encontro serviu para mostrar a posição do PCD na coligação, afirmou o presidente Danilson Couto.
Nós estamos motivados, envolvidos, e falamos dos termos desse acordo e prometemos continuar respeitando os termos desse acordo. E tivemos também a oportunidade para discutir brevemente, falar sobre o nosso país, conforme vai a vida do país, e ver quais são as perspectivas futuras.
O PCD, que está a reorganizar-se, irá eleger ao longo desta semana a sua comissão permanente, avançou Danilson Couto.
Nós já fizemos o Conselho Nacional, onde nós elegemos a comissão política. Prevemos fazer ainda nesta semana a nossa primeira comissão política para além de outros aspectos, elegermos a comissão permanente da comissão política. Então nós estamos, e claro, a apresentar à comissão política os planos que nós temos em carteira para dinamizar o partido e a nível da direção e a nível das bases.
Para além de classificar de positivo o encontro, Carlos Neves, presidente da União MDFM-UDD, garantiu que foram discutidos vários aspectos da governação.
Ainda que superficial, mas aquilo que tem sido o nosso processo de coligação e como é que futuramente nos vamos comportar. E por isso eu considero que foi muito positiva essa vinda, permitiu-nos ver aspectos gerais da governação, das relações entre os nossos partidos, do enquadramento geral da política santomense e deu-nos pistas para trabalhos futuros.
PCD e a União MDFM-UDD reafirmam a manutenção do acordo de coligação.
E de salientar que esta coligação faz parte da nova maioria no poder em São Tomé e Príncipe. Hoje há eleições presidenciais na Tanzânia. Há 15 candidatos na corrida, entre os quais Paulo Amores, o atual presidente John Magufuli.
John Magufuli, também conhecido como Bulldozer, tem 60 anos e chegou ao poder há 5. Começou por tomar medidas populares de combate aos desvios, à corrupção e ao desleixo na função pública, num primeiro mandato marcado pelo crescimento económico, mas também pela repressão. A campanha eleitoral foi intensa e tensa, sem cuidados especiais quanto à Covid, porque o próprio Magufuli declarou em julho a Tanzânia livre do novo coronavírus. Os mais de 29 milhões de eleitores que estão registados na Tanzânia continental e no arquipélago semiautónomo de Zanzibar preparam-se para eleger o chefe de Estado e os deputados ao Parlamento. Entre os 15 candidatos, o principal opositor a Magufuli e ao histórico partido no poder, o Chama Cha Mapinduzi, é Tundu Lissu, tem 52 anos, é o líder do Chadema, o maior partido da oposição, regressou ao país em julho após 3 anos no exílio e já restabelecido dos ferimentos de 16 tiros de que foi alvo em 2017. Na altura, denunciou que se tratara de uma tentativa de assassinato por motivos políticos. A oposição queixa-se de perturbações na campanha e, na semana passada, uma coligação de 65 organizações da sociedade civil criticaram o desrespeito pelos direitos humanos. anos no país.
Eleições presidenciais hoje na Tanzânia. No Parlamento Português é hoje votado na Generalidade o Orçamento Geral do Estado para 2021. A discussão do documento começou ontem à tarde, prossegue esta manhã a partir das 10 horas. O Futebol Clube do Porto contabilizou os primeiros pontos na Liga dos Campeões de Futebol, recebeu e venceu ontem o Olympiacos da Grécia por 2-0. E pela primeira vez desde há 7 meses, com a presença de quase 4 mil adeptos nas bancadas. O técnico Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com o resultado e dedicou a vitória aos adeptos.
Soube bem ouvir outra vez gritar o gol, cantarem, puxarem pelo foco o Porto da forma apaixonada como fazem. Eu acho que estes poucos adeptos que estavam aqui hoje deram-nos o calor de 45 ou 50 mil pessoas que às vezes estão aqui. Foi verdadeiramente especial e não é fácil hoje em dia, diante daquilo que vivemos, ter a coragem de sair de casa, uma noite não muito, muito agradável também, e terem essa, quer dizer, prevalecer esse amor ao clube e essa forte vontade de ver o jogo. O meu agradecimento para eles, esta vitória é sem dúvida nenhuma para os adeptos.
O regresso dos adeptos ao Estádio do Dragão no Porto. Em Lisboa, na Luz, hoje é dia de eleições. O Benfica elege o novo presidente entre a continuação de Luís Filipe Vieira, candidato a um sexto mandato e que tem como opositores os antigos vice-presidentes Rui Gomes da Silva e João Noronha Lopes. As urnas abrem às 8 da manhã, fecham às 10 da noite, sendo o voto exercido por via eletrónica. Dentro do campo, o Sporting recebe hoje o Gil Vicente em jogo em atraso da primeira jornada do Campeonato Português de Futebol. Os Leões ocupam neste momento a segunda posição. O Gil Vicente a 12ª. A partida começa às 21h45 e tem a transmissão na RDP África. Começa hoje em Lisboa a terceira Mostra de Cinema do Brasil, mas desta vez, devido às restrições impostas pela pandemia, os filmes são para ver dentro do carro, em formato drive-in. A fábrica Braço de Prata, Margarida Vaz, e a sala de cinema ao ar livre que vai acolher o festival.
Você não sabe a falta que você me faz.
A Mostra de Cinema do Brasil segue em drive-in em resposta à pandemia de Covid-19.
Adaptamos o festival para o drive-in. É algo inédito, é a primeira mostra de cinema brasileiro no mundo que vai acontecer nesse formato, está acontecendo aqui em Portugal.
Fernanda Bulhões, programadora do festival, escolheu a fábrica Braço de Prata em Lisboa para projetar filmes produzidos no Brasil.
Por ser um local extremamente interessante, um local de resistência e que oferece essa possibilidade de que as pessoas possam chegar com seus carros e assistir aos filmes.
A Febre, um filme falado em língua indígena tupi, que venceu o Indy Lisboa, é uma das longas-metragens alinhadas no programa da Mostra de Cinema do Brasil. Fernanda Bulhões selecionou outros filmes inéditos, dois deles premiados em Cannes.
Temos filmes que nunca passaram aqui em Portugal e filmes muito premiados, né, mundialmente, como Bacurau, também Vida Invisível, ambos ganharam prêmios internacionais.
Minha Vida em Marte, que levou 5 milhões de brasileiros aos cinemas, está entre as comédias que vão ser projetadas na Mostra de Cinema do Brasil em drive-in, um festival que traz a Portugal as novidades da cinematografia brasileira.
Vem empurrar brasileiro pra cima de mim não, hein? Pelo amor de Deus, quero ficar solta aqui, coisa nova, pegar gringo, ganhar green card.
Mostra de Cinema do Brasil a partir de hoje na fábrica Braço de Prata, em Lisboa.